nosso convidado esta manhã, Pedro Strest, é pedopsiquiatra, autor de vários livros. A Árvore da Vida é o nome do mais recente livro, foi escrito na sequência da tragédia dos incêndios de 2017. Tenho que falar sobre isto, Pedro. Está cá para falar dos exames nacionais e de todo este stress que isso imprime às famílias e aos alunos. Vai conversar comigo e com o Miguel Coelho sobre esse tema. Para já pergunto-lhe, a quem é que dedica este livro, concretamente?
Olá, bom dia. Este livro, A Árvore da Vida, acaba por ser dedicado a duas crianças que conheci e que frequentavam uma escola onde eu também trabalhei justamente até o ano passado e que faleceram juntamente com os seus pais e avós na tragédia de Pedrógão. É um livro que não tem fins lucrativos, qualquer verba que se venha a juntar reverterá para os bombeiros voluntários de Lausanne, que era a terra natal do meu pai e que foi também bastante devastada, mas aí já nos incêndios de outubro.
Pedro, enquanto pedopsiquiatra, como é que se explica a morte ou uma perda desta dimensão a uma criança?
Essa é uma das questões por vezes mais difíceis, porque justamente foram também neste caso mortes súbitas, tiveram um grande impacto, como muitas outras famílias com certeza viveram. E na altura foi preciso também organizar um luto que disse respeito a 270 crianças e respectivas famílias. E por vezes temos a sensação que é mesmo tentar explicar o inexplicável. No fundo, que será sobretudo conter determinados sentimentos e emoções que passam nesta altura. E depois, isso é que eu acho que também é o que eu tentei muito neste livro, sobretudo falar no papel preventivo para que nada disto possa voltar a acontecer, nem agora nem em gerações futuras.
É um livro que fala sobre a aproximação à natureza, não é? E cuidados e mensagens que devemos passar às nossas crianças sobre este tema.
Porque é um livro em que eu sobretudo pretendo sensibilizar as gerações de agora para um retorno às raízes, para aquilo que é o essencial, cuidando cada vez mais e melhor daquilo que está próximo e dando a ideia de que não existe uma divisão assim tão grande entre nós e a natureza. Sim. Todos somos.
Sim, mesmo.
Muito mais juntos nesse aspecto.
Pedro Strets, nosso convidado esta manhã, já voltamos a falar. Claro que apanhados nesta luta dos professores estão os alunos. Vamos lá então descomplicar esta época de exames para nos ajudar nisso. Pedro Strets, pedopsiquiatra, como é que as famílias, Pedro, devem viver estes dias?
Olá, bom dia.
Precisamos do seu auxílio.
É um fecho de um ciclo, sobretudo para os alunos do secundário, e o secundário efetivamente é perspectivado sempre na ideia da chegada à universidade, das médias, tudo isso. E portanto, para os alunos do 11º e para o 12º, é natural que haja uma tensão muito grande à volta do tema.
É o medo do falhanço, é isso?
É o medo do falhanço, e é um medo que é também enfrentado porque cada vez mais existe uma pressão que é posta pelo exterior, muitas das vezes até pelas próprias famílias, pelas escolas também, à procura dos seus rankings, distorcendo essa filosofia, em que se dá a ideia de que qualquer passo em falso pode ser completamente fatal. O que também não é verdade. O secundário, muito mais do que um sprint, como eu costumo dizer, é uma maratona, tem várias etapas, há muitas notas que contam, desde as médias que os alunos têm ao longo do ano, às percentagens que os exames valem, e portanto é mais um passo numa longa caminhada. Peço sempre às famílias para ajudarem, em alguns destes casos, também a retirar alguma das pressões que é posta sobre os jovens. E costumo também dizer que os jovens de agora, ao contrário do que muitas pessoas dizem, de que é uma geração que não se implica, que não estuda, etc., em muitas das circunstâncias eu vejo justamente o oposto. Acho que muitos dos miúdos que estão hoje em dia no secundário trabalham e estudam, por exemplo, muito mais do que eu próprio fiz. Uhum. Precisam de médias muito mais altas do que, por exemplo, muitos de nós pais tivemos quando, no meu caso, entrámos em medicina, ou outros em engenharia, ou direito, uhum, etc. E, portanto, não é nada uma geração que passe por uma vida simples e banal.
Pedro, mas que estratégias concretas é que dá, portanto, pede às famílias para relativizarem, mas nesta altura em que eu falo, a minha filha está em época de exames, 12º ano, estuda de manhã à noite, mal conversa comigo, entro no quarto para lhe deixar a sopa, para tentar que ela se hidrate. Como é que pode, não sei, estratégias práticas para que...
Ou até para canalizar de forma positiva esta ansiedade,
sim,
toda, não é?
Sim,
sim, porque há uma parte da ansiedade...
Porque a ansiedade motiva também, não é?
Ansiedade,
é boa.
É, exatamente, que é aquela que justamente motiva e que nos põe a responder face a determinados estímulos exteriores. Há sempre meia dúzia de coisas que funcionam de uma maneira quase que universal, embora depois o método de estudo também seja muito dependente da personalidade de cada um. Mas, do ponto de vista geral, é sempre mais fácil, como é óbvio, fazer um plano de estudo, começar durante a parte da manhã, ir fazendo pequenos intervalos ao longo do dia, procurar também um equilíbrio mantido entre o tempo de estudo e pequenas válvulas de escape, pequenos pontos de fuga.
Algo que gostem de fazer e
sim,
que façam no meio.
Olha, nem que seja parar um bocadinho para ver o Portugal-Espanha, ou para vir à rua passear o cão durante uma hora.
Mas oferta de jogos de futebol nestes dias não há.
Exatamente, qualquer coisa que também, com alguma regularidade, ajude a descomprimir dentro de toda a tensão que está acumulada ao longo destes dias. Depois, falou e muito bem, os hábitos de sono e os hábitos alimentares continuam a ser importantes, sobretudo os de sono.
Portanto, essa ideia também, de, bom, agora vamos estudar 18 horas por dia, é capaz de ser contraproducente?
É contraproducente no sentido em que, obviamente, ao fim de pouco tempo, isso depois também tem o seu preço, até sobre a disponibilidade cerebral para apreender, fixar, relacionar, etc. E essa parte é muito importante nesta altura do ano e, sobretudo, depois no próprio dia de exame, em que, obviamente, para além daquilo que estudaram, os alunos devem ir o mais descontraídos e bem dormidos possível.
Deixa-me colocar-lhe uma questão e que tem a ver com uma pergunta que nós no nosso tempo fazíamos e estes alunos também fazem. Como é que se lida com uma branca? Imagino que folha de teste na frente e há uma branca, de repente tudo o que aprenderam e viram durante estes dias desaparece.
E às vezes a chamada branca, que traduz um sinal de um certo congelamento psíquico, acontece nas situações de grande ansiedade. Uma pequena coisa que eu também digo sempre aos estudantes é para, se isso acontecer, lerem primeiro o exame todo com muita calma. Ainda por cima podem mudar a ordem das respostas e, portanto, se há qualquer coisa que de momento está a bloquear, mais vale passar a outra e depois retomar. Portanto, ler o teste todo ajuda e ajuda depois a perceber, começando até por aquelas que eles acham que são mais acessíveis, a reencontrar o restante caminho. Outra questão que hoje em dia também às vezes os estudantes esquecem é levar um relógio que dê horas, porque os telemóveis não podem ser utilizados, os smartwatches também não.
Sim,
e portanto,
sim,
ter também uma noção de tempo para que depois possam ir construindo a resposta ao exame da melhor forma possível.
Obrigada pela sua presença aqui, Pedro Stretch. Esta época de exames do ensino secundário começa hoje, o primeiro realiza-se esta manhã, é filosofia, estão inscritos 16 mil alunos. Obrigada, bom dia.
Obrigado.